Olá, ouvintes do Nauncast. Eu sou Dagoberto e hoje vamos conversar sobre obras e autores. A entrevistada de hoje será a professora Adriana. Eu vou falar com ela sobre um livro que eu vi na estante e gostaria de saber alguma coisa sobre o autor Frenet. Podemos começar?
Bom dia, podemos começar sim. Você viu ali na minha estante, né? Escolheu esse livro, A Educação do Trabalho, e você retirou o livro de um conjunto de outros livros, todos eles do Frenet ou de comentadores do Frenet, né? Então, quero dizer que eu comecei a estudar esse autor em 2019, no âmbito das pesquisas do grupo Lecture, quando estávamos estudando Vygotsky, Voloshinov, para pensar metodologias do ensino da língua materna, né, do ler e escrever para as crianças, com as crianças, o grupo ficou bastante inquieto. Como é que a gente vai trabalhar, pensar metodologias, refletir sobre isso, construir práticas, estudando apenas psicólogos ou filósofos da linguagem? A gente teria que colocar nesses fundamentos um outro autor também, mas um autor que fosse da pedagogia. E então, assim apareceu o Frenet na minha vida, na minha estante. E desde 2019, a gente tem trabalhado no grupo Lecture, e eu individualmente também, nas leituras, nas pesquisas das obras do Frenet.
Esse grupo de onde é?
O grupo Lecture é um grupo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Ele existe desde 2009, mas ele tinha como foco apenas os estudos das obras do Vygotsky. Depois, nós resolvemos ampliar o olhar para diversas leituras.
Bom, você, pelo que eu entendi, você está se interessando muito pelo Frenet, né? Esse pedagogo francês do século XX. Há vários livros aqui na sua estante. Eu escolhi esse aqui porque ele fala do trabalho. O trabalho tem sido discutido como fundamento da educação, né, por várias tendências. O marxismo sempre valorizou o trabalho, mas, por outro lado, também a gente percebe que o mundo capitalista faz uma educação profissional, usa o trabalho, mas como uma preparação do operário para o enfrentamento do trabalho nas fábricas. Eu suponho que há distinção, né, entre uma visão capitalista, uma visão marxista e também uma visão do Frenet. Por isso que eu peguei esse livro aqui. Tá? Você tem alguma coisa para dizer a respeito, em especial, desse livro? Chama-se A Educação do Trabalho. A tradução é da Martins Fontes, aqui do Brasil, né? E a edição que eu peguei aqui é de 1998. Há alguma discussão específica sobre o nome desse livro?
Da discussão, quero dizer que você escolheu uma das obras pilares para mim na pedagogia Frenet. O Frenet, como você disse, citou já a questão do marxismo, que vem trabalhando a educação pelo trabalho. Não posso deixar de dizer que o Frenet, no fim da Primeira Guerra, que ele participa da Primeira Guerra, né, como soldado, ele se junta a um movimento pacifista chamado Guerra Nunca Mais.
Uhum. Interessante isso, né?
Isso é muito interessante e isso marca toda a sua pedagogia humanista.
Entendi.
E também ele não se satisfaz com apenas as atividades desse grupo Guerra Nunca Mais.
Esse grupo é na França.
É na França. Uhum. E ele, não satisfeito com as atividades que estão ali, ele começa a pensar que tem que ir além para que essa guerra nunca mais exista, de fato. E é nesse momento que ele encontra o Partido Comunista. Ele se filia ao Partido Comunista. Todo o seu projeto de educação, ele é um projeto político no sentido mais profundo do termo.
Né? Sim, sim.
Como consequência dessa participação no Partido Comunista, né, ele é preso na Segunda Guerra. Infelizmente, é uma contradição tão grande. Um homem que milita num grupo chamado Guerra Nunca Mais, né, para que não existissem mais os horrores provocados pela Primeira Guerra, ele ainda vive os horrores da Segunda Guerra. Ele é preso em março de 1940. O Frenet é preso pela polícia de de Vichy e ele passa 20 meses como prisioneiro político em mais de um campo de concentração. Ele passa pelo campo de concentração no sul da França, no Var, Nardeche e em Tarn. E ele fica, né, nesse tempo como prisioneiro político e é libertado em 29 de outubro de 1941, mas na verdade não é bem libertado, porque ele ganha uma liberdade condicional e ele é obrigado a morar em Valoise, que é nos Altos Alpes, que você conhece. E foi nesse período que ele fica preso em casa, né, em prisão domiciliar, que ele usa esse período para escrever essa obra que você escolheu, Educação do Trabalho, por isso isso tem um contexto importante, e o Ensaio de Psicologia Sensível. Porque o Ferenet escreveu demais, e ele escreveu esparramado em brochuras, em revistas, e nesse momento da prisão domiciliar, ele não pode fazer nada, a não ser se debruçar sobre a escrita. No campo de concentração, ele não pode escrever essas obras, porque ele não tem material para escrever suficiente, papel, lápis e tudo isso. Mas na prisão domiciliar ele faz isso. Portanto, essas duas obras têm um caráter de síntese das ideias do Freinet. E também tem um distanciamento das questões políticas e panfletárias até do movimento de luta que o Freinet está sempre envolvido quando ele escreve para as revistas. Então a gente não pode ler só essas obras descolada das obras que são divulgadas em revistas, que ali aparece o Freinet militante, político e tudo mais. Aqui também aparece, mas aqui ele se centra em fundamentos teóricos e por isso essa obra é muito importante.
Tá, então pelo que entendi, o Freinet foi um preso político da própria polícia francesa que colaborava com o regime, a ocupação alemã naquele momento, né? Mas ele não... ele foi preso porque ele militava no sindicato e tinha uma militância política de esquerda. Foi exatamente por isso que ele foi preso.
Exatamente por isso que ele foi preso. Tá. Mas essa conversa toda da vida política do Freinet é bastante interessante porque ele sofre de todos os lados. Uhum. Ele sofre porque num determinado momento ele questiona algumas imposições do Partido Comunista, ele precisa se desfiliar do Partido Comunista porque os próprios comunistas acabam criticando a sua posição reflexiva em relação a algumas ordens do partidão e ele acaba tendo que se separar. Ele se aproxima também do movimento anarquista porque ele participa dos sindicatos e os sindicatos de construção anarco-sindicalista, de base anarco-sindicalista. Então muitas ideias que aparecem nas obras do Freinet também são insufladas por essas participações, por essa adesão dele mesmo em relação às ideias anarquistas. Então o Freinet, ele sofre bombardeamento de ideias e de críticas do lado não progressista, vamos dizer assim, da França.
Sim, daquele governo francês, daquele momento que estava aliado aos alemães.
Sim.
É o governo de Vichy. E a gente pode dizer então que esse livro aqui, ele foi escrito graças à prisão do Freinet.
Infelizmente.
A prisão do domiciliar, claro, mas uma prisão.
Infelizmente, porque se o Freinet tivesse livre, ele estaria lá no trabalho. Talvez não teria escrito esse livro, né?
Sim.
A gente não pode ter certeza absoluta, mas é muito provável que ele demoraria mais tempo, talvez, para escrever, para se lançar esse projeto. E ele é um cara que morre muito cedo, infelizmente, né? 70, ele morre uns meses antes de completar 70 anos.
Sim.
Então, talvez não desse tempo.
O nome do livro é Educação do Trabalho, né? Há uma discussão em torno desse título em traduções? Como é que é no francês? Como é que é a tradução do português? Aqui no português tem Educação do Trabalho.
Isso é um problema, sim, de tradução. Todos que estão voltados à leitura do Freinet no Brasil sabem que Portugal teve uma função primordial nessa divulgação das ideias de Freinet na língua portuguesa.
Tá, mas aqui eu tô falando esse título aqui é do português do Brasil, editado pela Martins Fontes.
Só que ele vem depois. Esse livro que o Frenet escreveu com o título Educação de Hawaii, D.U., veio traduzido pela primeira vez, chegou traduzido pela primeira vez no Brasil, como Educação pelo Trabalho, pela Editorial Presença, que é uma editora de Portugal. Isso aconteceu em 1974. Bom, pelo menos a edição que eu tenho de Portugal é de 1974.
Sim.
E só em 1998 é que a Martins Fontes faz uma tradução para o português do Brasil, o que é bastante adequado para nós. Há alguns problemas de tradução do português de Portugal para o português do Brasil, inclusive em outras obras que mereceriam uma nova tradução para essa limpeza de vocabulário e tudo mais. Quando essa publicação aparece...
Quando você fala limpeza de vocabulário, quer dizer, uma adequação de vocabulário.
Quando eu falo em limpeza, eu também penso nessa coisa da limpeza ortográfica. Porque quando em teses e dissertações os autores precisam citar o Frenet e utilizam a versão da tradução portuguesa, eles usam ainda algumas regras antigas, né? De facto, o que mais? Coisas desse tipo que aparecem ali, né? E que são importantes já. É, acho que o Frenet merece uma nova edição com essa limpeza, né?
Mas vamos voltar ao que você estava falando. Você estava abordando a tradução, de maneira geral. Portugal, Brasil, né?
Sim.
E essa, parece que é uma questão menor, né? Hora pelo, hora do trabalho. Né?
Pois é.
Como
não é,
que é
uma questão menor. Uhum. E é uma questão que só entra em discussão quando a Martins Fontes publica essa tradução com Educação do Trabalho, divergente da tradução de Educação pelo Trabalho do editor. Editorial Presença. É, por que isso? Bom, educação pelo trabalho, a gente tem uma ideia de se educar por meio do trabalho.
Sim.
Em fazendo trabalho, eu me educo. E a educação do trabalho teria a educação de trabalho do Frenet, do francês, teria essa noção de origem. Quando o francês diz o de trabalho, ele está querendo dizer que a origem da educação vem do trabalho. Para nós, do Brasil, né, educação do trabalho às vezes é entendida como educação para o trabalho. E isso não seria adequado em relação ao que o Frenet escreveu e em relação à língua que ele utilizou para escrever.
Uhum,
né? Então, porque tem muita diferença educação para o trabalho, que está muito ligada no Brasil àquela educação tecnicista, né? Eu vou para a escola para aprender a ser técnico laboratório de química, de fabricação do açúcar e álcool e etc. E educação do trabalho, quer dizer, a origem da educação vem do trabalho.
Então, quer dizer que aquela tradução portuguesa de Portugal, da Presença, que usa pelo, seria mais adequada? A educação pelo trabalho?
Eu acho que
através
não.
Através do trabalho?
Eu acho que
não. Com base no trabalho?
É, agora eu vou dizer, assim, minha opinião pessoal, que ela pode ainda mudar. Conforme a gente vai estudando, a gente pode ampliar a forma de ver, né, o francês e entender um pouco melhor. Mas eu acho que educação pelo trabalho desvirtua um pouco o sentido marxista que o Frenet quis dar quando ele falou do trabalho.
Sim.
Porque quando eu digo pelo trabalho, é em fazendo o trabalho, tá certo, em fazendo o trabalho eu me torno humano, o que a gente tem dito para aqueles que estudam psicologia histórico-cultural, etc. Mas quando eu digo da origem de um movimento de reflexão diferente, que o homem só é homem por causa do trabalho. Então, tudo que o homem produz é da origem, vem do trabalho.
Entendi.
E educação é algo construído pelo homem que tem sua origem no trabalho.
Entendi.
Então, é difícil, né? Mas eu penso
então,
que é por aí.
Então, são preposições, mas elas... aparentemente as preposições nada dizem, mas elas,
dizem
nesse
muito.
Caso, dizem muito.
Dizem muito, acho que dizem muito.
É.
E para a gente saber disso, nós temos que conhecer essa base marxista do Frenet, né? Senão fica
então,
difícil
na
de
verdade,
entender.
Me parece, pelo que você disse, ele transitou entre o marxismo e o anarquismo. não
Sim,
é?
transitou entre o marxismo e o anarquismo, mas se diz fiel até o fim da vida. Eu penso que é o comunismo, mas ele se dizia um socialista.
Pela escola que ele montou, né, pela toda a organização escolar e pela maneira como ele vivia, ele me parecia mais um anarquista, né? Tô errado?
Acho que tá. Acho que tá. Sabe por quê? Porque quando ele vai para a Alemanha e vai conhecer um trabalho anarquista lá na Alemanha. Uhum. Ele viajou muito, participou de muitos eventos, muitos congressos, muitos comitês, muitas viagens que o próprio sindicato organizava. E na visão anarquista, o professor tem um papel diferente. Na pedagogia Freinet, o professor tem um papel bem diferente do papel do professor no movimento anarquista como um igual. E ele se difere muito nisso.
Tá bom. Bom, vamos diretamente ao livro?
Vamos diretamente ao livro.
Tem alguns trechos aqui que eu...
Não, antes de ir diretamente aos trechos que você escolheu, eu quero dizer uma coisa importante sobre esse livro.
Tá bom.
Porque esse livro...
Eu acho que nós temos um pouco de tempo ainda, dá pra conversar sobre isso.
É, tá alongando, né? A gente para logo. É importante dizer para as pessoas, né, que esse livro foi escrito como um diálogo filosófico. Né? Ele é muito gostoso por isso, porque ele flui muito a leitura. Embora seja um texto denso, com assunto denso, ele é muito gostoso de se ler. Assim, um diálogo filosófico mesmo, como escreveu Platão, por exemplo. Então, esse livro ele está composto da seguinte maneira. Ele tem um primeiro texto que chama Abrir a Escola para a Vida, que quem escreveu foi o genro dele, apresentando essa obra, apresentando o Freinet e um pouco da obra, né, que é o Jacques Benz.
Uhum.
A gente nunca sabe se usa o S ou não usa o S no francês, no final do sobrenome, né, mas é esse o nome dele. É imprescindível, é incontornável, como diz o francês, é incontornável que se leia esse texto antes de começar essa obra, a leitura da obra completa. Ele é belíssimo. Depois vem referências biográficas da vida do Freinet, que é interessante para quem não conhece, né? Depois aparece um prólogo do próprio Freinet, em seguida uma nota sem nome, que explica um pouco essa composição de gênero do livro, né?
Sim.
Que é a composição do diálogo filosófico, avisando que nesse diálogo filosófico, dois personagens conversam, um é o professor Long e o outro é o pastor Mathieu. Mas o interessante disso é que durante essa conversa toda, os dois, eles não se opõem em relação às ideias. A ideia de educar a criança é para ajudar a sair dessa condição proletária que ela vive. Eles não se opõem a isso. Mas eles se opõem à questão do método. Então, isso é bastante interessante. E também elimina aquela crítica, né, de que, que tudo aquilo que vem da academia o Freinet não gosta, né, que alguns precipitados dizem isso. Então é importante destacar isso daqui. Então depois dessa nota vem o texto, que é o que você deve ter escolhido alguma coisa para ler.
Eu selecionei os trechinhos aqui.
De qual capítulo você selecionou os trechos? Porque essa obra é dividida também em capítulos. Não tem capítulo 1, né? Mas tem um título. Depois de um título tem uma chamadinha, que é sempre um trecho significativo. E aí vem a conversa dos dois.
O capítulo que eu selecionei é Uma Educação do Trabalho. Aí é que eu destaquei alguns trechos. Eu poderia ler para você e
Sim,
você
vamos,
comentar?
Sim, vamos ouvir isso aí.
Em relação ao trabalho mesmo, é como se eles estivessem falando, né? Então tá aqui, olha. As
Quem que fala isso que você está lendo? Porque
é o Mathieu.
Mathieu.
As possibilidades técnicas são a verdadeira área de ação dos professores. O material e os locais devem ser idealizados não objetivamente, digamos, mas antes de tudo em função das crianças que serão seus usuários. Não de crianças tais como as desejaríamos, mas tais como são verdadeiramente. Não no meio particular, imaginado e organizado de fora, mas no meio normal e verdadeiro das crianças. Os imóveis das indústrias modernas, eles não são projetados e realizados de acordo com as máquinas que são destinados a receber? E o próprio material não é essencialmente e exclusivamente conforme ao objetivo prático proposto, pensou-se que para as crianças era suficiente uma grande sala retangular ou quadrada, de teto alto, uniforme em toda a França, para todas as idades, com alguns livros também intercambiáveis. Deixava-se ao professor o cuidado de remediar, com sua engenhosidade, a pobreza material, o desconforto dos locais e adaptar, de um modo ou de outro, suas técnicas às exigências do meio e à pobreza dos instrumentos de trabalho. Só algumas personalidades de elite, em circunstâncias particularmente favoráveis, conseguiam ter sucesso. Em geral, era o fracasso. Os técnicos diriam: ah, fracasso previsto, materialmente certo, consequência normal de condições fundamentalmente lógicas de trabalho. Num caso desses, não é uma reforma dos educadores que devemos enfatizar. No dia em que a organização da escola, seu equipamento e o aprimoramento das técnicas permitirem uma atividade agradável, dinâmica e produtiva, como nas fábricas modernas bem projetadas, o papel dos professores ficará consideravelmente simplificado e normalizado. É isso que eu queria que... comparação entre fábrica, escola...
E essa conversa vai longe, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e depois tem aí nas páginas seguintes o que o Long vai falar em relação a isso. Porque muitas pessoas ficam incomodadas com essa comparação da fábrica aí. É claro que alertar para quem está nos ouvindo, né? É necessário a leitura do capítulo todo para ter essa visão bem coerente do que ele está falando. O livro todo ele vai falar sobre a educação do trabalho. Sim. E esse capítulo é especial porque ele põe o foco totalmente no materialismo escolar. Então, o que seria isso do materialismo escolar? Que a gente vem de uma corrente materialista histórica, que é as ideias marxistas.
Não é a mesma coisa que o termo.
Não é, mas está com o pé lá. Porque, assim, sem o material, sem as condições objetivas de uso... eu não posso criar novos instrumentos, utilizar instrumentos e tudo mais, né? Então, aí ele faz uma denúncia da pobreza do materialismo escolar que existe nas salas de aula na França, nessa época que ele está escrevendo, e que a gente pode dizer que continua existindo hoje. Então, essa discussão que ele está fazendo aí de organização da sala, aquele retângulo, aquele quadrado com aquelas cadeiras, carteiras e o pouco material que existe, alguns os livros lá, isso impede o desenvolvimento de uma educação do trabalho. Ou seja, uma educação que as crianças possam criar e construir conhecimentos ali, naquele espaço, como se fosse um grande espaço de produção, como numa fábrica. Só que aqui ele vai alongando a discussão, né, da diferença, que não está aí propriamente nesse texto, mas que eu vou dizer nesse trecho, né, mas que eu vou dizer só para a gente não ter dificuldade de entender. Há uma diferença entre trabalho alienado e trabalho não alienado.
Ah, tá.
Né? Então, ele também diz... olha, o Freinet, ele faz do trabalho a substância da sua pedagogia.
Sim.
Então, nessa sala de aula, do jeito que ele está descrevendo, só pode existir um trabalho alienado. Um trabalho de reprodução.
Tá,
né?
Isso é importante.
É importantíssimo. O trabalho, ele é essencial. O trabalho, na perspectiva que o Freinet está dizendo, ele é essencial para a vida, porque ele responde às necessidades individuais e sociais também. Daquelas crianças que estão ali naquela classe, naquele grupo classe. Poderia dizer que a pedagogia Freinet se baseia em três grandes ideias. E é por isso também que a obra que você escolheu é importante. Porque a primeira grande ideia é sobre a educação do trabalho, né? É a educação do trabalho. Só o trabalho é aquele que realmente pode formar. Porque ele pressupõe motivação, porque ele pressupõe necessidade e a humanização.
Entendi.
Então ele é o único...
é um trabalho que humaniza.
É um trabalho
que não aliena.
Que não aliena. O segundo, outra grande ideia do Freinet é justamente essa que você já citou, que é desenvolver ao máximo, né, as potencialidades da criança, as possibilidades que essa criança tem de desenvolvimento, que entra nisso que você falou, da formação, da humanização.
E o terceiro,
a necessidade de fazer com que cada criança não se sinta só, que cada criança se reconheça, que entenda que ela se sinta, né, pertencente a um grupo, a uma coletividade. Ah, a ideia pilares. Da coletividade para o Frené é super importante. Então, nessa classe, com nada de material que possibilita a construção de conhecimento, a criança tanto faz o trabalho alienado que ela desenvolve, porque ela preenche os enunciados, os formulários para entregar para o professor. Se ela faz, se ela erra, se aquilo serve para alguma coisa, tanto faz como tanto fez, porque não vai interferir na vida do outro. Quando a gente tem uma classe idealizada por Frené, que é uma classe com muitos ateliês, com muitas oficinas de trabalho, né? Nós usamos muito o termo ateliê, que é um termo que vem do francês, mas em português o que define bem são oficinas de trabalho. Uhum. Oficina de trabalho de produção de texto, então oficina de texto, oficina de impressão, oficina de construção de uma vassoura de piaçava, como ele fazia também na época dele. Tudo isso precisa tirar de cena o manual escolar para entrar as condições materiais objetivas que substituam esse manual escolar.
Sim.
Então precisa da tinta, do prelo, no caso dele, no nosso caso, da impressora e tudo mais.
Porque prelo é uma palavra que já envelheceu, né?
É, o prelo.
A gente usava muito quando fazia citação, quando o artigo não era citado, a gente falava, tá no prelo.
É verdade. Prelo significa que está pronto para ser impresso.
Ah, tá.
O Frené, né, na época dele, como ele queria. Tem a ver isso que você está perguntando? Nossa, falar do Frené é falar de tanta coisa, né? Não dá para falar das coisas assim, de uma. Todas separadinhas. Mas a educação do trabalho para o Frené era tão educação do trabalho que, ao produzir o seu texto, o menino tinha que produzir verdadeiramente como se ele fosse um tipógrafo.
Sim.
Então o Frené leva para a sala uma pequena imprensa e que, portanto, tinha o prelo, as composteiras todas já montadinhas com os tipos móveis, prontas para impressão, e depois o aluno passava tinta na prensa e publicava. Então isso é um exemplo de materialismo, né?
Tá.
O que essa sala envelhecida não tem e que a sala do Frené pensava em ter. Ou seja, desse trabalho manual e intelectual, obviamente, porque o Frené não está falando só de trabalho manual, ele está falando de trabalho intelectual. A criança se apropria da linguagem escrita e faz verdadeiramente um enunciado para o mundo, para o seu mundo, naquele caso do Frené, para a sua pequena aldeia, e depois, quando ele estende a correspondência, né, para tantas outras classes da França e de outros países, né?
Tá bom. Veja, o Mathieu disse alguma coisa, né? Ele fez essa descrição, botou um olhar, né, em relação à escola e fábrica. E o Long vai comentar também. O que é que o Long diz? Eu vou ler agora, tá bom? O trechinho do Long. Ele diz assim, olha. Estou vendo uma espécie de fábrica miniatura, com um trabalho em linha de montagem, em que o indivíduo será tragado pela máquina, dominado pela organização, subjugado e embrutecido. Uma educação mecânica que será a morte do espírito. Mais vale a nossa anacrônica educação filosófica, por mais imperfeita e desordenada que seja. Aí o Mathieu entra.
Sim, mas você está vendo? É o que o
a visão do Long.
A visão do Long é a visão que até agora nós preservamos
da linha de montagem,
ainda, né?
É, o trabalho alienado. E o Mathieu vai dizer: o senhor ainda não me compreendeu. Acredita que eu, indomável e orgulhoso trabalhador do campo, seja partidário de uma escola com linha de montagem para meus filhos? Ah, não. Preferia mandá-los desde já a correr atrás dos bois e das ovelhas. Embora nem tudo seja ruim no progresso atual, a escola deve empenhar-se em aproveitar as conquistas que tornarão mais eficiente seu funcionamento harmonioso. Se dadas as mesmas condições, eu tivesse um estábulo mais limpo e mais arejado para meus animais, com água abundante, se dispusesse de boas estradas, largas e confortáveis, para andar pelos campos, se possuísse bons instrumentos, mais práticos do que o velho arado de nossos pais, sem dúvida, faria um trabalho melhor, que me traria mais alegria e lucro. É um casamento, bem sei, difícil de se realizar. Entretanto, de nosso sucesso depende a renovação de nossa escola popular, a igual distância da reação cega e teimosa e de um materialismo árido e falso. Não deveriam os pais, os educadores e os administradores atinar que a escola, em meados do século XX, não pode ser, nem em sua organização material, nem em seus métodos de trabalho, nem em seu clima, o que foi há somente 50 ou 60 anos, o meio se modificou. Temos outras obrigações. Uma experiência infelizmente dolorosa, mas também possibilidades virtualmente incomparáveis. A adaptação é uma das grandes leis da vida. A escola não poderia se esquivar dela sem faltar com a sua própria razão de ser. Essas são as palavras do Mathieu respondendo ao Long.
É maravilhoso esse texto, eu fico encantada cada vez que leio e aqui ouvindo a tua leitura também. Você sabe, antes da gente entrar nesse comentário aí, é uma curiosidade, o Mathieu não é só um personagem, sabia? Uhum. Ele foi, esse nome Mathieu, né? Esse Mathieu existiu e ele era primo irmão do pai do Freinet, e ele se chamava Pierre Freinet.
Ah,
é, tá. E por que que ele se inspira nesse cara? Porque o Pierre Freinet era um agricultor, era um pastor, né? E ele morava em Gars, onde morava Freinet também.
Sim.
E aí
é no
eles,
sul da França.
No sul da França. Uhum. E eles se juntavam nos serões de inverno, né? Para conversar. E esse Mathieu falava coisas interessantíssimas que o Freinet ficava já ouvindo quando criança. É como que esse pastor tinha uma visão tão bonita da vida, tão não só bonita, né, mas também crítica daquela vida que eles tinham. Bom, então não é à toa que ele nomeou o personagem aí que defende uma educação do povo diferente daquela que a escola do Jules Ferry dá. Né?
Eu imagino até essa cena que você fala aí do inverno, né? Dentro de uma casinha lá fechada, e aquele vento que eles chamam de Mistral, né? O Mistral, aquele vento que. O
francês tem medo do Mistral.
Fechadinhos numa casa no inverno, conversando.
E segundo as lembranças, né, do Freinet, eles ainda nesses serões ficavam tecendo cestos de vime, faziam algum trabalho ali também,
sim,
né?
Sim.
Então conversavam e tinha ali, rolava o bordado, a manipulação de fazer as cestas para carregar as batatas, tudo isso. Bom,
que bonito, né?
As vassouras, tudo aquilo que era rural, né? Então, olha só, eu quero destacar duas coisas desse trecho aí que você pegou. Que algumas pessoas falam quando dizemos que o Freinet é uma proposta de educação do trabalho. Ah, mas então a educação filosófica não vale nada? Então é só uma educação do fazer, do fazer, do fazer?
Sim.
Que é o que o Long está falando. Ah, mas do jeito aí que você está falando, parece que vai ser uma mini fábricazinha.
É.
E aí o Mathieu responde muito bem, não, não é nada disso, não. E quando ele responde que não é nada disso, veja, você não me entendeu, com as condições materiais objetivas eu posso fazer muito mais, ser muito mais feliz, porque o fazer do trabalho tem que dar satisfação, a satisfação de suprir as necessidades que eu preciso junto com aquele meu grupo, com aquela minha coletividade. Então, aqui você pode ver na resposta que o Mathieu dá, o pezinho dele lá na pedagogia socialista. Não a pedagogia socialista do Stalin, né? Que o Stalin vem e derruba toda aquela proposta de pedagogia socialista da época da Krupskaya, da época do...
A Krupskaya é a esposa do Lenin?
Do Lenin, a época do Pistrak, tudo isso que também, claro, está nas leituras do Freinet. E essa pedagogia social, assim como a pedagogia do povo, do Freinet, ela não pensa só em consumir aquilo que a burguesia já criou. Então, não vou só aprender conteúdos. Claro que é importante a gente aprender coisas que facilitam a nossa vida.
Vai ser o consumidor do produto já
pronto, já produzido. Então, eu tenho que aprender isso aqui e pronto. Não, eu tenho que construir também. Eu tenho que ler literatura, mas eu também tenho que escrever as histórias que vêm da boca do meu povo. Eu tenho que aprender a história da construção da estrada de ferro na França, mas eu também tenho que aprender a fazer um cinto para colocar, porque as minhas calças, que são mais largas porque vieram do meu irmão mais velho, estão caindo enquanto eu ando. Então, o que eu quero dizer com isso, eu preciso aprender a história da construção da estrada de ferro e eu preciso aprender a fazer um cinto para colocar na minha calça, está totalmente vinculada à ideia de que eu participo de uma coletividade. E a minha coletividade precisa, nesse momento, registrar a sua história oral. Ela precisa, nesse momento, fazer uma vassoura para contribuir com o serviço que eu tenho lá na minha casa. E isso, essa educação do trabalho, não é uma educação para o trabalho da fábrica, pensado pelo proprietário da fábrica. Sim. Mas é um trabalho que eu faço para a evolução das Sim. condições materiais da minha comunidade.
Uhum. E, novamente, entra, né, o binômio trabalho alienado e trabalho não alienado.
Exatamente.
Na fábrica seria o trabalho alienado, a serviço da produção do patrão, para gerar mais valia e lucro. E aqui não, é um trabalho solidário.
Solidário.
Né? De participação na.
E construir uma vassoura de piaçava não é um trabalho menor do que fazer o registro de uma história que vai ser impressa para enviar como correspondência para os amigos de outra escola.
Tem mais um trechinho, o último trecho, e para finalizar, eu queria ler aqui, tá? Posso ler?
Pode ler.
Olha, o que estimula e orienta o pensamento humano, o que justifica seu comportamento individual e social é o trabalho, em tudo o que hoje tem de complexo e de socialmente organizado. O trabalho, motor essencial, elemento do progresso e da dignidade, veja, símbolo de paz e de fraternidade. Tudo isso é o trabalho. Só que atenção, não me contentarei em ligar essa escola ao trabalho pelo intermédio falacioso das palavras e dos livros. Não repetirei essa traição, mas colocarei efetivamente o trabalho na base de toda a nossa educação. E nesse diálogo, diz o outro, alguém disse, pensar com as mãos, diz ele, não exagere no sentido primariamente operarista a acepção que dou à palavra trabalho. Deve-se começar do início, do esforço humano e normal, e não de sua interpretação prematuramente intelectualista, de sua transposição artificial para um plano aparentemente superior que consagra, em princípio, o antiquíssimo divórcio entre as diversas formas de atividade, mais ou menos nobres, mais ou menos utilitárias. Farei de minha escola uma rosácea dos ofícios efetivamente praticados, adaptados tanto às possibilidades infantis como às necessidades sociais, nos campos e nas fazendas, nas lojas e, mais às vezes, nas oficinas, que seriam as células vivas de nosso centro educacional. Aí a contestação do Long. Uma escola profissional, então? Sejamos claros, diz Mathieu. Aqui não se trata de aprendizagem, nem sequer de pré-aprendizagem. Constatamos que o trabalho e os ofícios estão, queiramos ou não, no centro da vida das crianças. Constitui o substrato comprovado sobre o qual vamos construir todo o nosso edifício cultural. Já lhe disse, é preciso primeiro ver o que existe para depois construir sobre o sólido e o real. Bonito, né?
Aí você está vendo, né, novamente, o trabalho como base de tudo. Eu diria, o Frenê, se a gente falar em pedagogia Frenê, a primeira palavra que tem que vir na cabeça é a palavra trabalho, na acepção marxista do termo, e no trabalho não alienado. E aí ele faz uma conversa interessante, ele coloca o Long para fazer uma pergunta, né? Ah, alguém disse pensar com as mãos. Porque pro marxista, o homem se fez homem pelas mãos, né? É na lida com a mão, né? Essa relação entre a mão e o pensamento.
O instrumento.
O instrumento, exatamente, que o homem se transforma cada vez mais humano. E aí ele diz, espera aí, mas você não vai usando não no sentido operarista do termo, porque é óbvio que ao utilizar as mãos para produzir algo, ao utilizar as mãos significa que eu estou utilizando um instrumento, e esse instrumento carrega nele a sua função, função que outros deram, função que me ajuda a prosseguir pensando sobre
Sim.
isso, né?
Exato.
Então, quando ele diz, olha, quando cada... Não vai pensar nessa acepção operarista? Quando as crianças do Frenê pegam o tipo móvel para compor, para colocar na composteira a frase que ele quer montar,
Sim.
as crianças não estão numa atividade operarista. Eu vou pôr mecanicamente essas letras Sim. aqui, pronto. Elas, antes de fazer esse trabalho mecânico, elas disseram alguma coisa umas às outras. Elas leram o seu texto livre. A classe decidiu qual texto merece ser impresso. Porque ele não diz besteira. Porque ele diz coisa de verdade. Porque ele diz coisa que as outras pessoas precisam saber. Porque ele diz coisa que a classe gostou. Então, ao pegar cada caractere e colocar na composteira, além deles, da criança saber que aquilo é a materialização, é a possibilidade de materialização do enunciado concreto que ela já fez anteriormente, ela ainda sedimenta a relação entre o caractere e a construção visual da palavra.
Ela decide, faz escolhas, né? É um trabalho intelectual, não é um
também
trabalho mecânico.
É um trabalho
a escolha do caractere do tipo móvel é um trabalho intelectual, porque é o sentido que está orientando a escolha.
Exatamente.
Uhum. Entendi.
Então é isso. Acho que nós temos que parar por aqui, senão as pessoas vão ficar enjoadas da nossa conversa. Bom, acho que não dá para enjoar desse texto.
Passamos os 40 minutos.
Espero que essa nossa conversa tenha trazido o desejo das pessoas continuarem a leitura desse texto.
Tá. Eu queria agradecer só a tua disponibilidade para conversar sobre esse assunto, que você está estudando, então é bom sempre comentar, né, botar no ar, num podcast, essas questões, essas temáticas que você tem visto em Frené. Obrigado pela tua presença e pela tua fala.
Eu que agradeço. Eu quero muito que professores alfabetizadores conheçam Frené no Brasil inteiro, porque para trazer uma alfabetização humanizadora para dentro da sala de aula, o Frené é o cara para ser lido. Ele era, antes de qualquer coisa, um humanista. Né? Todas as ideias de Frené expressas nos livros, as ideias, as práticas relatadas, todas elas têm muita proximidade com o desejo do Naum de uma alfabetização diferente nas escolas brasileiras. E é isso. Até uma próxima.
Até. Queria me despedir dos nossos ouvintes do Naum e esperamos um novo encontro em um novo podcast.